Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Nossa conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Há instantes nós falamos sobre Jogos Olímpicos de Tóquio, que o assunto ocupa também espaço em todos os continentes, da maneira como esses jogos vão acontecer. Há problemas de seletivas que foram canceladas em função da pandemia. Falamos aqui com o Dr. Bernardino Santi, um assunto importante. Cidades japonesas abriram mão e não fizeram o revezamento da tocha, que é um evento tradicional nos países que sediam Jogos Olímpicos, por motivos já conhecidos aqui, aglomeração, esse negócio todo. Outro assunto importante nos últimos dias e nas últimas semanas foi quando lançaram a Superliga. Deu uma grande confusão, um grande rebu, e eu falei várias vezes e reafirmei isso conversando com o Bruno, que eles poderiam ter colocado tudo no papel. Se eles colocassem um sério acesso e um sério rebaixamento, a coisa rolaria. Como não colocaram, houve uma explosão mundial no futebol, com a imensa maioria não concordando. Então, liga no futebol. Para muita gente, isso está acontecendo agora. É muito interessante, porque faz mais de 20 anos o Brasil tentou criar uma liga. O Pelé estava na parada. A empresa do Pelé estava na parada. E outras empresas importantes estavam tão entusiasmados, isso em 1999. Atenção, você que acompanha o futebol. 1999, eles estavam tão entusiasmados, dizendo que a coisa rolaria no final de 2000. Quando, na opinião deles, todos os times, todos os clubes já teriam virado empresas. Olha o que nós estamos falando, Bruno. Faz 20 anos isso. E a coisa não rolou. Um dos responsáveis por isso, trabalhando ao lado do Pelé e outros personagens importantes, foi o Celso Grelê, que é um especialista em marketing esportivo e trabalha no staff, no grupo do Pelé até hoje. Celso está conosco aqui. Celso, não com os cabelos brancos de hoje, mas recuando um pouquinho no tempo, com os cabelos esvoaçantes naquela época. Meu caro Celso Grelê, um abração para você. Eu queria que você falasse um pouquinho da ideia naquele momento e, na sua opinião, por que não prosperou. Um abração para você.
Abração, Vanderlei. Gostei dessa tua camisa, viu? Muito bonita. Olha aqui, vamos lá. Para a gente entender um pouco da história, isso sucedeu quando o presidente da CBF informou que não ia realizar o Campeonato Brasileiro porque não tinha dinheiro, se não tinha recurso financeiro, não tinha a menor condição de fazer esse troço, né? Aí o Márcio Braga, que era presidente do Flamengo, veio para São Paulo, uma reunião com o Carlos Miguel Aydar, reunião no Morumbi, eu me lembro, era um sábado, estava até muito frio, e ele me chamou. O Carlos Miguel me chamou para participar da reunião. Eu te perguntar se era viável economicamente. Eu respondi: olha, se vocês garantirem que fazem um campeonato com os 12 grandes clubes do futebol brasileiro, que na ocasião imaginava seriam os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, 2 em Minas e 2 do Rio Grande do Sul, você me dá uma semana que eu arrumo patrocínio tranquilo. Não era eu, qualquer um que tivesse aquele produto na mão ia conseguir. E assim foi feito. Realmente foi muito rápida a coisa. Conseguimos um patrocínio Globo, Coca-Cola, foi uma fortuna como não tinha tido esse valor de patrocínio anteriormente no Brasil, tá? Isso aí. Agora a pergunta tua é: por que esse troço não rolou, né? Não foi para frente? Tem várias explicações. Então, o fato é o seguinte: o Eurico Miranda traiu o grupo do Clube dos 13 porque estava ligado ao presidente da CBF tal, e implodiu a coisa. Os demais clubes também não berraram, não foram fortes o suficiente. Eu volto a dizer que se os grandes clubes de futebol brasileiro se unirem e formar uma liga, não há força de CBF, federação, que vá destruir isso. problema é o seguinte: nós precisamos entender o porquê que os presidentes de clube ainda ficam uma atitude meio reacionária, assim, né? De não querer ir para frente. Eu não tenho resposta disso.
O Bruno Prado está conosco aqui e vai fazer uma pergunta ao Celso Grelê, que há 20 anos participou daquele movimento que tentava formar uma liga, uma organização, enfim, que a gente já tem informações sobre isso. Diga, Bruno.
Olha, só um dedo, desculpa, antes da pergunta do Bruno, só uma informação que é importante. Aquela liga que nós vimos criar, ela antecedeu a criação da Champions League na Europa. Ou seja, nós estávamos com a ideia do futebol ser dirigido pelos grandes clubes já um passo na frente.
Detalhe importante.
Sim, diga, Bruno. Verdade, a Champions foi no início dos anos 90, né? E eu queria fazer a pergunta ao Celso, né? Prazer falar com você, Celso. Você falou, e é verdade, né? Se os clubes se unirem, eles têm força. Afinal, eles são o produto, né? Os clubes são o produto. Eles têm força para organizar um campeonato sem precisar de CBF, de federações, de nada disso. Aí você falou que via essa dificuldade na época. Hoje você acha que houve alguma evolução ou não? Ainda a mentalidade é muito retrógrada, algum medo, algum receio, um pensamento pequeno? Você acha que houve alguma evolução do dirigente de futebol atual pro dirigente que você tratou naquela época?
E antes que você responda, Celso, eu quero acrescentar, sim, você já fala sobre as duas coisas. Uma das ameaças da UEFA contra os clubes que se manifestaram favoráveis naquele momento à Superliga é o seguinte, irritadíssimo, né, o presidente Ceferin, né, presidente da UEFA, né, dizendo o seguinte: vocês não terão árbitros e vocês não terão VAR. Façam. Foi uma ameaça. Então eu incluo nessa pergunta que o Bruno fez para você, vocês também, de alguma maneira, naquele momento, temiam, o VAR não existia, mas temiam não ter arbitragem?
Não, é porque isso sempre você dá um jeito, né? Traz árbitro de fora, isso não seria um impedimento. O impedimento maior que eu acho, Vanderlei, analisando hoje, é o seguinte: um clube de futebol é diferente de uma empresa, né? Você se é acionista de uma empresa, mesmo que você não vá com a cara, por exemplo, do presidente dela, você não vai torcer para ele fazer besteira para dar prejuízo, porque é teu dinheiro que está lá. No clube de futebol, não. A oposição, a situação, torce para o clube mal e tal, para ele poder tomar o poder nas eleições seguintes. Essa característica específica de clubes de futebol é que leva, de uma certa forma, esse atraso, né? E eu não vejo onde vai mudar isso.
Entendi. Bruno, já respondeu a pergunta do Bruno também, né? Sim. Então tá legal. Celso, um abração pra você, obrigado pela gentileza, pela participação. Eu falei, vamos ouvir o Celso, porque ele tava lá, né, quando tudo começou, pouca coisa mudou.
Testemunho ocular, né?
O testemunho ocular da história. E pouca coisa mudou. Passamos duas décadas e alguém que vai tentar fazer uma liga hoje vai ter esse mesmo discurso, né? Se vai prosperar ou não, mas seria o mesmo discurso, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Celso, um abração para você, um forte abraço, foi um prazer revê-lo. Dá um abração no rei. Vocês são personagens importantíssimos. Um grande abraço, boa tarde para você.
Boa tarde a vocês todos.
Aí está a palavra do nosso Celso Grelê, um dos integrantes do staff, né? Do Edson Alance do Nascimento, nosso rei Pelé.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.